Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, aqui na Cultura 930M. Rabino Pablo Berman, tudo bem, Rabino? Temos aqui hoje um convidado muito querido e nos brinda com sua presença, o delegado Demetrios Gonzaga de Oliveira, que é advogado especializado em cybercrimes e incidentes virtuais no âmbito empresarial. Nós falávamos aqui, delegado, do chat GPT na abrangência dele, né? Tem o superficial que você falou, que é o que a gente acessa rapidamente, e o que temos para frente ainda de desafio que você estava comentando?
Olha, a gente tratando a questão da inteligência artificial como nas divisões, nas duas divisões que nós enxergamos a princípio, que é a restrita e a geral. Na restrita, inclusive, nós vamos encontrar o chat GPT, que é exatamente uma ferramenta disponibilizada para tarefas específicas. Então, se você quer a criação, por exemplo, de uma arte, se você quer a criação de um poema, se você quer uma pesquisa, se você quer buscar uma ideia, coisa assim, ela serve exatamente limitada a isso. Então, não ofereceria, assim, a princípio, maiores preocupações, é claro, para aqueles que continuarem se atualizando, porque vai ser fundamental você se amoldar a essa nova realidade. Tá? Existe aquela, o que a gente chama de curva sigmoide, que é exatamente a adaptação a uma nova tecnologia que chega ao mercado. Então, a princípio, as pessoas têm uma certa relutância em relação a ela, mas depois há um crescimento exponencial, assim, que absurdo. Legal. Na hora que todo mundo literalmente abraçar essa inteligência artificial, mesmo colocada dentro da forma restrita, obviamente que isso vai representar um avanço em termos de melhoria, de prestação de serviço, tudo significativa. O que não pode é ter medo, não vou me encolher, não quero mexer com isso.
Não.
Quem ficar para trás vai acabar sendo engolido pelo mercado e não vai conseguir avançar.
Com certeza.
E a segunda modalidade, que é a que preocupa mais, tem sido inclusive objeto, houve até uma manifestação de, se não me engano, foram 2.600 cientistas especialistas da área de tecnologia assinando aí um termo, um documento aí pedindo a interrupção inclusive da evolução da pesquisa da inteligência artificial geral. Essa é a que preocupa, porque a inteligência artificial geral, ela não é restrita, assim como o ser humano não é. Então, o que acontece? Ela aprende, ela entende e ela desenvolve, ela aperfeiçoa em cima disso, alimentada, obviamente, pelos bancos de dados que são fornecidos pelo próprio ser humano. Só que o ser humano, embora ele tenha uma inteligência que não é restrita, obviamente que chega num determinado patamar que ele desacelera, digamos assim. E as máquinas não. As máquinas, como elas são racionais, elas continuam evoluindo. E vão evoluir tanto que vai chegar uma hora que, obviamente, a expectativa que se tem, esses cientistas pelo menos manifestaram essa preocupação, é que ela vai ficar muito mais inteligente que o próprio ser humano.
Entendi. Eu li um livro, uns 2 ou 3 anos atrás, Lethal Math Destruction, que é um livro que não tem uma tradução em português, de uma moça que trabalhou na campanha do Trump, que foi uma das primeiras campanhas que todo mundo falou que teve uma força digital muito grande. E ela disse uma coisa nesse livro que eu achei absolutamente assustadoramente real, que a inteligência artificial, ela vem de pouco mais de uma década para cá, esses dados vão sendo coletados. Então, por exemplo, se eu sou um homem e estou desempregado e eu quero ser enfermeiro, aí eu vou no dispositivo de busca atrás de uma vaga para enfermeiro. A inteligência artificial não vai botar vagas para enfermeiros homens, porque 99% das vagas são para mulheres. Então ele não vai. Aí de repente eu moro, vamos dizer, perto de uma favela, um lugar que tem um baixo poder aquisitivo. Aí eu quero comprar uma casa no Jardim Social, aqui em Curitiba, vamos dizer que é um jardim que tem mansões e casas e tal. Eu não consigo achar um anúncio de casa, porque a inteligência artificial considera que alguém que mora onde eu estou morando não vai ter poder aquisitivo, nem vontade, nem desejo, nem dinheiro para comprar uma casa lá. Então diz que assim, na inteligência artificial não existe o politicamente correto. existe a realidade que as pessoas buscam e o que as pessoas fazem, porque o computador sabe o que você está fazendo. Eu uma vez trabalhei numa agência de publicidade era de um amigo meu, e o computador, ele é gay, e eu comecei a mexer no computador dele e entrava com o meu browser. Daqui a pouco comecei a receber anúncios da comunidade LGBT e tal. Não tenho nada contra, mas não sou, né? Sou hétero. E daí começou a vir anúncios no meu computador de casa. Por quê? Porque eu usava um computador que era usado para pesquisas nessa linha, entende? Então, a inteligência artificial, ela não tem o politicamente correto. Ela é o que ela é, né? Então, você concorda com isso? Em que grau? Ou é exatamente isso que essa moça estava falando e disse que trabalhou na campanha do Bolsonaro também? O que você tem a me dizer, delegado, a respeito?
Olha, se nós observarmos esse campo da inteligência artificial geral, como eu disse, ela vai aprendendo, vai fazendo as escolhas dela. É uma máquina, então ela trabalha de forma racional, e como ela trabalha de forma racional, ela vai trabalhar dedicada a atingir o melhor resultado. Uhum. Ela não passa por paixões, ela não passa por sentimentos, ela não passa por valores. Então, ela vai fazer a escolha daquilo que é ou não melhor para nós. Daí a preocupação dos cientistas. Uhum. Tá? Porque num determinado momento, tem até um exemplo clássico, simples, mas a gente entende bem. Por exemplo, aqui nós estamos dentro de uma determinada construção. Num determinado momento, anos atrás, era só um terreno baldio.
É.
E daí alguém chegou, veio um engenheiro, veio alguém, contratou uma construção para cá, e quando, obviamente, quando ele começou a construir, deveria ter talvez aqui um formigueiro, coisa parecida.
Uhum.
Então, isso não foi um obstáculo para ele fazer a obra, ele chegou e passou por cima, porque ele tinha uma missão, ele tinha um objeto que ele tinha que cumprir, e foi isso que ele fez, ele passou por cima das formigas, ou seja lá o que tinha aqui no terreno, e fez a construção. Se num determinado momento uma inteligência racional, que não tem valores, que não tem paixões, que não tem sentimentos, não faz aferições dessa natureza, tomar decisões em que entenda que o ser humano se tornou um obstáculo no caminho, a gente pode presumir que teremos problemas seríssimos.
Como nós filmes, como 2001, Odisseia.
Então, alguém...
Stanley Kubrick já sabia.
Exato. O ideal é que se esses experimentos vão persistir, que seja acrescentado, que se tente acrescentar dentro desse desenvolvimento, os valores humanos, a importância da própria humanidade, e que se mantenha o controle sobre determinadas situações, porque se nós não tivermos controle nenhum e as máquinas decidirem dentro desse trabalho dedicado o que é melhor ou não, e que nós somos um obstáculo no caminho...
Mas como ser humano inteligente, já não, na obra 2001, Odisseia Espacial, você fala assim, em português, Odisseia do Espaço, o autor já vê Skype, já vê a possibilidade de falar através de uma imagem, de uma TV, já vê a máquina que confronta com o ser humano e que vai fazer o que tem que ser feito para, se é um obstáculo, vai passar por cima dele. Estava todo, o próprio ser humano já sabe o que ia acontecer.
A vida imita a arte, né?
Inacreditável.
Fabiano, faltam 10 minutos, vamos brindar o nosso ouvinte.
Vamos sim, se prepara.
Nós estamos ao vivo para 32 municípios, recebendo hoje aqui o delegado Demetrio Gonzaga de Oliveira, um especialista em cybercrimes e incidentes virtuais no âmbito empresarial aqui de Curitiba. Nos honra muito a presença do delegado. Nós temos hoje, para a primeira pessoa que ligar, em qual telefone, Rabino?
No 3015-1800.
Liga, Rabino, ligue já.
Vai levar esse bolso maravilhoso da ICA.
3015-1800, ligue agora mesmo, 3015-1800 aqui em Curitiba. Uma bolsa linda daí, que se você for homem, você liga para pegar para sua esposa, para sua namorada, filha.
Escura,
se for mulher, vai adorar. Olha,
opa,
já ligou.
Já temos
aqui um ganhador, vamos ver.
Já tá tocando o telefone.
Olha aí, audiência boa, não chega nem terminar de falar, Rabino. Era isso que a gente queria, né? Olha aí, vamos ver quem ligou.
Sim, estamos esperando o nome da pessoa. Aí está, já temos o nome, Iobairo.
Já temos o ganhador, já. Então você que comeu bola. Que legal, você vê, Rabino, você tinha dúvidas, porque aqui perto às vezes não pega, a gente não sabia. Mas nós estamos realmente 32
temos muitos
minutos,
ouvintes,
mais ou menos 3 mil ouvintes.
Ouvintes
por minuto, a média, né?
Às vezes, mais do que pensamos, as pessoas estão ouvindo. A rádio é uma companhia maravilhosa, no carro, em casa, em todo momento. Eu escuto muito rádio também de Buenos Aires, eu fiquei já acostumado com.
Eu estava escutando
na língua e na notícia.
O Oscar aqui.
É, que joia. Temos um ganhador, Marcito? Uma ganhadora, como é que é o nome dela? Yolanda. Nas Mercês. Yolanda, pode vir buscar a sua bolsa, você vai adorar. É a coisa mais linda. Né, Rabino? É bonito mesmo os produtos do Leon aí, da
muito
Malazica.
Bonito, muito bonito.
Acabamento. Muito bonito, Yolanda, acabamento perfeito.
Conhecemos Yolanda ou esse novo?
É um ouvinte. É, de que bairro? Das Mercês? Que pertinho, Mercês. Então.
Tá pertinho, pode
dá pra vir a pé.
Agora?
Agora. Ainda pega o Rabino aqui, porque o Rabino tem que ser escondido, porque quando a gente chega, pela tem tanta gente na frente, fãs e tal, o Rabino chega
muito
pelos fundos, que tem que dar autógrafo.
Nas redes me invadem.
É, flash pra todo lado.
Sou invadido nas redes sociais.
Então, Yolanda, muito obrigado. Yolanda das Mercês, venha pegar seu brinde aqui, foi a primeira pessoa que ligou, e você que está aí, fique ligado, na próxima segunda-feira às 5 da tarde, vai iniciar a Colote Vozes Judaicas de novo, e nós provavelmente teremos brindes, né, para você que vai estar no programa. A Yolanda foi rápida hoje, ganhou, e Rabino, vamos ouvir uma música, e daí voltamos para as considerações finais do delegado Demetrios.
Isso, vamos
e depois saber. Pensamento, tem pensamento todo
sim,
dia? Hoje?
Sim, acho que
então,
vamos
tá bom. Ter era bom, hoje o assunto foi reflexivo.
Muito.
É bom ter
muito
pensamento. Então vamos ouvir mais uma.
Vamos
então
ouvir uma música, agora está iniciando na tradição judaica o dia do Holocausto. Né? Tem dia internacional que foi escolhido pela ONU e eu não acompanho muito esse dia, não? Mas há umas diferenças com a ONU que eu tenho pessoais. Mas o calendário judaico tem essa data hoje, que no calendário judaico é 27 de Nisan, do mês de Nisan, dia 27, que nós lembramos no mundo judaico todo, não todo, em Israel e não em todos os países onde tem comunidades judaicas, o dia do Holocausto e da matança, sim, de 6 milhões de judeus e também de outras tragédias. Junto com isso, morreu muitos milhares de seres humanos em essa guerra dos nazistas. E por isso vamos ouvir a Ahim Beahiot, os irmãos e as irmãs, cantando Yesh Brahim, Tem Flores.
Tem Flores, vamos ouvir.
Ahim Beahiot cantam aqui em Kolot, em esse início do dia de Yom HaShoah, do dia do Holocausto. Yesh Brahim, existem flores.
Haraita es yofi sherar beruach stav stei zahav da'ach ba'ofer vehidlik nerot chatzav Haraita es odem shetza'ach la'merchakim שתי דמים היה שם קודם, ועכשיו הוא שתי פרגים. אל תכתוב, נערי, יש פרחים שבני חלום, יש פרחים שעד אין סוף, נשארים במנגינה. אל תכתוב, נערי, יש פרחים שבני חלום, שעד אין סוף עם המנגינה הראית מה השחיר שם שני קוצים ונערי שהיה עזוב בקיץ ועכשיו הוא שדה חריש הראית נשארים במנגינה אל תקטוף נערי יש פרחים שבני חלום יש פרחים שעד אין סוף עם המנגינה Thank you.
Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Estamos aqui no exercício de terminar o programa no horário certo, porque isso é muito importante para nós, para a rádio, para os anunciantes e para o próximo programa. E perdoe se temos aí nos ultrapassado o nosso... Abino, então, vamos deixar em aberto um tema com o nosso delegado Demetrios Gonzaga de Oliveira, já para a próxima vinda dele no programa, que você comentava. Pode comentar sobre o que
é. Aqueles pais, falando de pais, filhos e crianças e adolescentes, aqueles pais devem ficar atentos e como detectar anomalias comportamentais.
Temos, né, delegado, um tema extenso nesse sentido?
Bastante, dá para falar tranquilo, uma hora brincando.
Então já estamos convidando o delegado Demetrios de novo, e eu quero agradecer já em nome da rádio, em nome do Kolot, do nosso programa. Delegado, muito obrigado pela sua presença, nos honra muito,
muito mais para mim.
Ficamos muito contentes, é elucidador esse diálogo, e é importante para a sociedade, não só para a sociedade israelita, mas para a comunidade em geral. Nós estamos ao vivo para o estado inteiro, e então eu acho importante. Muito obrigado mais uma vez, e em breve estaremos juntos de novo aqui, se Deus quiser. Rabino, tem alguma consideração final e o pensamento?
E falando a respeito de todos esses temas tan interesantes e importantes en esos días que vivimos ahí, dice así: o sabiduría judaica, o autocontrole es saber que você pode, mas decide que no o fará.
É o autocontrole, como diz
ligado
a palavra,
tudo,
né?
Isto que
um homem falando que tem autodomínio é mais importante do que dominar, do que, né, conquistar uma cidade.
Isso.
Né? É isso mesmo. Rabino, olha um jeito bom de terminar. Terminamos agora, são 5h58. O Marcito põe uma musiquinha e a gente vai embora.
Vai embora,
leva você embora e a gente sai tranquilamente. Márcio, obrigado. Você mete música aí, você que está com a gente até a próxima segunda-feira.
Curtem Construções.
Agradecendo Curtem Construções e também Instituto ICA de Apoio ao Imigrante, inclusive pelo brinde de hoje. Muito obrigado, até a próxima segunda.
Tchau.
Este foi Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kirten Construções e Empreendimentos.